DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta segunda-feira, 29 de setembro. São esperados para esta segunda-feira os discursos das delegações angolana e guineense na Assembleia Geral das Nações Unidas. Angola concorre a uma vaga rotativa no Conselho de Segurança da organização. No sábado, Moçambique participou nos debates dos líderes internacionais, representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros moçambicano, Odmir Baloi. Mais informações sobre este assunto à frente no jornal. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura pediu a criação de um corredor aéreo através do Senegal para abastecer os países da África Ocidental afetados pelo surto do vírus Ébola. O corredor serviria para fornecer medicamentos, alimentos e outra ajuda humanitária. Muitos países, inclusivamente africanos, já suspenderam os voos para os países atingidos pela epidemia. Esta segunda-feira, a ONG alemã Humedica Internacional envia 45 toneladas de ajuda para a Libéria. No Tribunal Penal Internacional começam hoje as audiências para decidir se Charles Blé Goudé, o braço direito do ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, deve enfrentar ou não a barra da justiça por alegadamente orquestrar a violência pós-eleitoral em 2010 e 2011. O líder dos chamados Jovens Patriotas enfrenta 4 acusações de crimes contra a humanidade. A milícia terrorista Estado Islâmico tomou a cidade curda de Kobane, no norte da Síria. Pelo menos 11 mísseis foram disparados sobre esta cidade na noite de domingo, informa o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. As forças da coligação liderada pelos Estados Unidos também bombardearam no domingo o complexo petrolífero de Koneko, na Síria, controlado pelo grupo extremista Estado Islâmico. Depois de 3 meses de disputa à volta dos resultados eleitorais no Afeganistão, Ashraf Ghani é empossado como presidente esta segunda-feira em Cabul. O ex-economista do Banco Mundial deverá formar um governo de unidade nacional com o principal rival Abdullah Abdullah. Ainda ontem, uma bomba rebentou na zona diplomática de Cabul. Além disso, a instabilidade política no país levou ao fortalecimento da insurgência talibã, que já assumiu o controlo de uma província no leste do país. Centenas de jovens iemenitas manifestaram-se no domingo em Sana, exigindo a retirada dos rebeldes xiitas, que assumiram o controlo de quase toda a capital há uma semana. O protesto decorreu sem incidentes, com os manifestantes a pedirem aos rebeldes xiitas o respeito pelo acordo de paz assinado a 21 de setembro sob a égide da ONU. Milhares de pessoas continuam concentradas no centro de Hong Kong para pedir a eleição democrática do chefe do executivo após mais uma noite de tensão e recurso a gás lacrimogéneo pela polícia da antiga colónia britânica. A situação está mais calma esta manhã. Segundo as autoridades locais, 30 pessoas ficaram feridas na intervenção policial para dispersar o protesto que alastrou durante a noite a outros locais da região administrativa da China. Os manifestantes contestam a decisão de Pequim, que limita o sufrágio universal na antiga colónia britânica. O primeiro-ministro Leung Chun-ying pediu que os manifestantes regressem a casa. O presidente moçambicano Armando Guebuza convidou as instituições religiosas a rezarem por um processo eleitoral livre e pacífico. Segundo o atual presidente, nada deve justificar o vilipêndio, a violência e a destruição de bens. Na quinta-feira, o chefe de Estado também pediu calma aos partidos em campanha, no mesmo dia em que apoiantes do MDM e da Frelimo se envolveram em confrontos graves em Nampula. Em São Tomé e Príncipe, o candidato do Partido de Convergência Democrática, António Dias, prometeu formar um governo de coligação com outras forças políticas, caso ganhe, mesmo com maioria absoluta, as próximas eleições legislativas. E agora no futebol, no domingo o Hamburgo foi derrotado na 6ª jornada da Bundesliga pelo Eintracht de Frankfurt por 2-1, permanecendo assim no último lugar da tabela. Também o Hertha de Berlim foi vencido pelo Augsburg por 1-0. Foram as notícias. DW.
Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Moçambique promete na Assembleia Geral da ONU continuar os esforços para erradicar a pobreza. Patrício Trovoada vai regressar a São Tomé e Príncipe e, mais à frente, o Magazine Desportivo. São os destaques desta segunda-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. A 69ª Conferência Geral da ONU prossegue em Nova Iorque com a participação dos PALOP. Para esta segunda-feira estão previstas as intervenções do primeiro-ministro da Guiné-Bissau e da delegação angolana liderada pelo vice-presidente Manuel Vicente. Angola está também a concorrer ao lugar de membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU para o biênio 2015-2016. Esta é mais uma oportunidade para o país angariar votos. No sábado, Moçambique participou nos debates dos líderes internacionais. Discursando perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o ministro dos Negócios Estrangeiros moçambicano, Odemiro Baloi, reiterou os seus objetivos de erradicar a pobreza, promover a paz e o desenvolvimento económico do país. Baloi enumerou os principais desafios.
Emphasis is being put on the following aspects. First, improvement of agricultural production.
Temos enfatizado os seguintes aspectos. Primeiro, a melhoria da produção e a produtividade agrícola, um setor que vai continuar a ter um papel-chave no desenvolvimento da nossa economia. Depois, o desenvolvimento do capital humano para fazer face aos novos desafios económicos. E, por último, a promoção do setor privado para tirar partido das descobertas e da exploração de recursos naturais.
By the discovery and exploitation of natural resources.
Já no fim do discurso, o chefe da diplomacia moçambicana frisou que a prioridade é o desenvolvimento sustentável e o combate à pobreza.
It is our firm conviction that with peace and stability.
É nossa convicção firme que a paz e estabilidade vão continuar a ser os desafios principais de Moçambique, que tem como epicentro o intuito de erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável. A necessidade da resolução da questão palestiniana e do Saara Ocidental foi outro dos temas enfatizados na abertura do discurso do chefe da diplomacia moçambicana, que também pediu o fim do bloqueio a Cuba por parte dos Estados Unidos. Também no sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros português representou Portugal na Assembleia Geral da ONU. Rui Machete defendeu o apoio dos parceiros internacionais à Guiné-Bissau depois da realização de eleições democráticas 2 anos depois do golpe de Estado de 2012.
Esta oportunidade de efetivo virar da página tem de ser aproveitada e apoiada. O povo e as autoridades guineenses estão a fazer o seu papel. A consolidação dos avanços requer e merece o apoio da comunidade internacional. Os parceiros internacionais podem e devem desempenhar um papel determinante em áreas como a da capacitação técnica e da assistência financeira, apoiando as prioridades indicadas pela Guiné-Bissau.
Portugal sugeriu ainda a criação de uma força de estabilização baseada na missão militar internacional na Guiné-Bissau, com a introdução de novos parceiros africanos e mandatada pelas Nações Unidas. Antes de discursar oficialmente na ONU, Domingos Simões Pereira, primeiro-ministro da Guiné-Bissau, falou, entretanto, à Rádio ONU sobre o sentimento geral no país.
Todos compreendemos que não há uma alternativa à paz. Não há uma alternativa à reconciliação, não há uma alternativa aos guineenses encontrarem compromissos que permitam realmente criar uma base consensual para a reedificação do Estado. O sentimento dos guineenses é que algo novo, algo positivo está a acontecer. Os guineenses se sentem convocados a este esforço coletivo para a criação dos consensos necessários.
No encontro desta segunda-feira, os líderes mundiais deverão analisar o grau de implementação do acordo sobre a cessação das hostilidades na República Centro-Africana e o seguimento do processo político neste país, que ainda é considerado instável. A República Centro-Africana é membro da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, que Angola preside desde janeiro.
DW, segunda-feira.
Vamos à pergunta do dia. Acha que o governo moçambicano está a trabalhar para erradicar a pobreza no país? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00499 17-58-98273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em São Tomé e Príncipe, a data de regresso de Patrício Trovoada deixou de ser novidade no arranque da campanha eleitoral que entra esta segunda-feira no terceiro dia. Os são-tomenses ficaram a saber que o líder da Ação Democrática Independente chega ao país no dia 3 de outubro para disputar as eleições legislativas, autárquicas e regionais que se prevêem renhidas. Em São Tomé, Ramos Salgraça.
Dr. Patrício Trovoada vai chegar no dia 3, sexta-feira, ao meio-dia.
Foi desta forma que Levi Nazaré, secretário-geral da ADI, Ação Democrática Independente, anunciou a data de regresso de Patrício Trovoada, presidente da ADI, que se encontra em Portugal há já 2 anos por alegada perseguição política, após o seu governo ter sido derrubado no Parlamento através de uma moção de censura. Antes das eleições, recorde-se que Patrício Trovoada foi intimado pelo Ministério Público no âmbito de uma queixa-crime submetida pelo governo.
Não há nenhuma acusação sobre ele, não pesa nada sobre ele. Logo, nós não temos medo e sabemos que ele não vai ser preso.
No entanto, a ADI, principal força da oposição, pede agora maioria absoluta para governar São Tomé e Príncipe. Ecneide dos Santos é membro da Comissão Política da Ação Democrática Independente e presidente da Câmara Distrital de Água Grande. Ele é candidato à sua sucessão.
O poder de São Tomé e Príncipe depende de vocês, depende do vosso voto. Há quem disse que o povo só manda nas urnas. Então, dia 12, vamos mostrar que o povo manda nas urnas.
Renascer rumo à vitória é o slogan da campanha do MDF e MPL, Movimento Democrático Força da Mudança, Partido Liberal de Fradique de Menezes, nestas eleições. O ex-presidente da República é a figura do seu partido, candidato ao cargo de primeiro-ministro. Fradique de Menezes regressa à vida política ativa. No primeiro dia de comício, de Menezes não poupou críticas a Patrício Trovoada.
São Tomé e Príncipe também está à espera de um Dom Sebastião que estava para chegar há 1 mês, há 2 meses. Dizem que parece que ia chegar hoje. Então a gente diz, é Dom Sebastião de São Tomé e Príncipe. A gente não precisa, não precisa mesmo!
O MDF-MPL minimiza assim a capacidade mobilizadora da ADI. João Costa Alegre é membro da Comissão Política do Partido Liberal.
Isso é como um campeonato, quando começa, há várias equipas e há equipas favoritas. Nem todas as equipas favoritas ganham o campeonato. Nós estivemos no Brasil agora, o Brasil tomou 7-1 e quem ganhou o campeonato foi a Alemanha. Portanto, isto ainda está a começar.
MLSTP, PSD, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, escolheu a zona norte da ilha de São Tomé, no distrito de Lobato, onde seu candidato é natural, para dar o pontapé de saída da sua campanha. Osvaldo Vaz diz que tem propostas concretas de governação.
Assumir a saúde e a educação como prioridades da política social. Promover o desenvolvimento sustentado e garantir melhor distribuição de rendimento.
Já o Partido da Convergência Democrática, a PCD, organizou este domingo na Praça Iongato, no coração da cidade de São Tomé, o comício onde António Dias, atual ministro da Agricultura, candidato ao cargo do primeiro-ministro, disse que a sua política é lutar contra a pobreza, visando transformar as ilhas do meio do mundo rumo ao desenvolvimento.
É possível melhorar as condições da nossa população. E tudo isso é possível com trabalho, com promessas realizáveis.
Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
Durante a crise política sangrenta de 2010-2011, na Costa do Marfim, Charles Bia Goudé liderou a milícia nacionalista Jovens Patriotas, aliada com o partido do então presidente Laurent Gbagbo. Este nomeou depois ministro da Juventude, autenticando assim o grupo jovem violento. Cristina Crepal.
Geraldine Mattioli-Zeltner, da Organização de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch, observa de perto os processos judiciais em curso para esclarecer a violência resultante das eleições de finais de 2010 na Costa do Marfim. Na altura, mais de 3 mil pessoas morreram em confrontos entre os adeptos de Gbagbo e o vencedor das presidenciais Alassane Ouattara. Mattioli-Zeltner diz que muitos destes crimes foram cometidos pelos jovens patriotas e o seu líder, Blé Goudé. E por isso a ativista saudou o início do inquérito contra Goudé no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, nesta segunda-feira, 29 de setembro.
Penso que este caso também assinala a pessoas ao mais alto nível que ninguém escapa à justiça.
Geraldine Mattioli-Zeltner espera que a acusação tenha provas suficientes para que se possa passar rapidamente ao julgamento contra o líder miliciano. Juntamente com o processo que decorre igualmente em Haia contra o ex-presidente Laurent Gbagbo, este pode ser um sinal de que chegou ao fim o clima de impunidade que durante tempo a mais reinou na Costa do Marfim. Porém, os observadores não estão muito satisfeitos com a prestação do Tribunal Penal Internacional, ou TPI, até à data, no caso da Costa do Marfim. Pois no banco dos réus sentam-se neste momento apenas o ex-presidente e alguns dos seus acólitos. Mas o outro lado também cometeu crimes graves contra a humanidade. Alassane Ouattara, o vencedor dos confrontos violentos, graças também ao apoio internacional, persegue apenas os criminosos entre os seus adversários. Andreas Miller, especialista em ciências africanas e colaborador do Instituto de Pesquisa Giga em Hamburgo, diz que o TPI corre o risco de ser instrumentalizado.
O governo marfinense teve a liberdade de decidir quase sozinho como lidar com o TPI e não perdeu a oportunidade.
O TPI depende da boa vontade dos governos nacionais em lhe entregar os suspeitos. E pouco ou nada pode fazer quando os governos recusam. É o caso da mulher de Laurent Gbagbo, que também foi acusada por Haia. Por motivos políticos, o governo do Ouattara prefere que ela seja julgada na Costa do Marfim. Mas, acima de tudo, o TPI ainda não levantou acusação contra os comandantes das milícias do Ouattara, critica a ativista Mattioli-Zeltner.
Na verdade, as autoridades até apontam o TPI como desculpa e dizem: olhem, até o tribunal começou com o lado de Gbagbo. Nós estamos a fazer o mesmo. O que salienta ainda mais a importância de uma ação rápida do procurador, que deve investigar logo o lado de Ouattara para encorajar a justiça na Costa do Marfim a fazer o mesmo.
O pesquisador Andreas Mela diz que uma grande parte da responsabilidade para não deixar surgir o espectro de injustiça e possibilitar a reconciliação nacional do país ainda profundamente dividido cabe à comunidade internacional e, sobretudo, à ex-potência colonial, a França. Mas...
É evidente que a França tem o presidente que desejava. Ouattara não esconde a sua proximidade com Paris e que Gbagbo era exatamente o oposto. Ao que parece, grande parte das provas que incriminaram Blé Goudé foram entregues pela França. Não há dúvida que a França toma claramente partido por um lado e contra o outro.
Cristina Gripal, DW.
DW. Desporto.
Bom dia, bem-vindo ao Magazine Desportivo. Hoje, um magazine estrelado. Este fim de semana, as estrelas do Bayern de Munique venceram, mas não brilharam em Colónia. Em Portugal, o presidente do Sporting diz que faltou ao clube a estrelinha da sorte no jogo contra o Porto.
Ficamos com um sentimento de tristeza, realmente falta-nos a estrelinha da sorte.
E no sistema estelar do Mundial de Basquetebol Feminino, Angola e Moçambique somam derrotas. Fique connosco, acompanha-o Guilherme Correia da Silva. A época começou com o Bayern de Munique afastado do primeiro lugar. Mas, há uma semana, os atuais campeões da Bundesliga voltaram a liderar a tabela e, por isso, este fim de semana, os bávaros foram à casa do Colónia com uma ideia em mente: segurar o primeiro lugar. Conseguiram e não precisaram de se esforçar muito. O Bayern de Munique venceu o Colónia por 2-0, mas a prestação do Bayern foi mediana. O que salvou as estrelas bávaras foram os deslizes do Colónia. Logo nos primeiros minutos da partida, o jogador do Bayern, Thomas Müller, desperdiçou uma oportunidade de golo preciosa. Müller compensou a seguir quando os anfitriões perderam a bola no próprio campo. Müller passou a bola a Mario Götze, que fez um 1-0 sem dificuldades ao minuto 19. O Colónia continuou a esforçar-se e, a meio da primeira parte, ainda ofereceu algum perigo à baliza de Manuel Neuer, mas não conseguiu marcar nenhum golo. A seguir, o Colónia permaneceu relativamente inofensivo. Para piorar as coisas, Daniel Alfar, do Colónia, marcou um autogolo ao minuto 67. A seguir, o Bayern limitou-se a manter o resultado, 2-0 até o apito final. Foi uma partida em que a equipa bávara teve brilho QB. Se bem que, em resumo, Thomas Müller diz que foi um bom jogo. Fizemos uma boa partida, tentámos constantemente marcar, não conseguimos fazer o 2-0 mais cedo e o jogo pode ter estado demasiado tempo em aberto, mas vejo muitas coisas positivas no jogo. Este fim de semana, o Schalke recebeu o Dortmund e ganhou por 2-1. O primeiro golo da partida foi logo ao minuto 10. Na marcação de um canto, Joel Matip, do Schalke, saltou mesmo em frente à baliza do Dortmund e marcou de cabeça o 1-0. O Schalke não perdeu muito tempo a saborear o golo. Meros 13 minutos depois, o Schalke fez o 2-0. O golo foi da autoria de Erik-Maxim Choupo-Moting. Por sua vez, o Dortmund não quis que os adeptos do Schalke fossem os únicos a gritar golo. E ainda na primeira parte, Pierre-Emerick Aubameyang marcou. Na segunda parte, o Dortmund passou a controlar mais o jogo, enquanto o Schalke tentou segurar a bola. Na segunda parte, foi o Dortmund que teve mais oportunidades de golo, mas o clube não conseguiu marcar mais nenhum e o Schalke venceu e subiu na tabela de classificação para a frente do Dortmund. Este fim de semana, a jogar fora de casa, o Bayer Leverkusen teve dificuldades. O clube estava em segundo lugar na tabela e passou agora para terceiro, depois de empatar a zeros frente ao Friburgo. Segundo Bernd Leno, guarda-redes do Bayer Leverkusen. A olhar para as oportunidades que tivemos no jogo em geral e particularmente na segunda parte, penso que podíamos esperar mais deste jogo. Na segunda parte tivemos bastantes oportunidades de golo, mas não as concretizámos. Noutros jogos da Primeira Liga Alemã, nesta sexta jornada, o Wolfsburgo venceu o Bremen por 2-1, o Paderborn recebeu o Mönchengladbach e perdeu uma bola contra duas, o Mainz empatou a zeros contra o Hoffenheim, o Hamburgo perdeu em casa frente ao Frankfurt a uma bola contra duas do Frankfurt. O Augsburgo venceu o Hertha Berlim por 1-0. Este fim de semana, o Stuttgart conquistou a primeira vitória da época. Ainda assim, ficou-se por um 1-0 frente ao Hannover. O único gol da partida chegou ao minuto 69 pelo pé direito de Daniel Schwab. O treinador do Stuttgart, Armin Fee, diz que compensou jogar pelo seguro. Jogámos bem, fomos pacientes na primeira parte. Foi difícil porque sabíamos que, naturalmente, o Hannover iria querer contra-atacar, mas eu queria ganhar o jogo e, por isso, arriscámos e fomos fazendo ofensivas. Felizmente que deu resultado. Em Portugal, o Benfica está em primeiro lugar e distancia-se a pouco e pouco dos outros clubes. Este fim de semana, os encarnados venceram por 3-2 em casa do Estoril Praia. Talisca bisou logo nos primeiros minutos da partida. Mais tarde, Diogo Amado e Kleber, do Estoril, empataram o jogo. Mas, ao minuto 70, Lima marcou com a camisola do Benfica e mais ninguém marcou. Em 6 jogos, esta foi a 5ª vitória do Benfica, que está agora confortavelmente no primeiro lugar. Mas o treinador dos encarnados, Jorge Jesus, lembra que até ao lavar dos cestos é vindima.
Trabalhamos sempre para melhorarmos a nossa qualidade de jogo e sabemos que de dia a dia temos capacidade para melhorar e para dar cada vez mais poder à equipa. Se estivermos em primeiro, isso justifica cada vez mais a qualidade da equipa. Mas determinante, isso vai ser no fim. Volto a dizer, não é como começa, é como acaba.
Palavras de Jorge Jesus num som da agência de notícias Lusa. O treinador do Estoril Praia, José Coceiro, diz que é preciso aprender com os erros depois desta derrota de 2-3 frente ao Benfica.
Não podemos, seja contra o Benfica, seja contra outra equipa qualquer, cometer erros defensivos como temos estado a cometer. E, portanto, temos que rapidamente dar a volta a esta situação, porque vamos de certeza ter uma equipa com qualidade. Mas para termos qualidade, não podemos constantemente estar a perder os jogos e a ter que recuperar de resultados negativos.
O segundo classificado na Primeira Liga Portuguesa, o Futebol Clube do Porto, foi a casa do Sporting nesta sexta jornada. O clássico terminou com um empate a uma bola, um empate que custou a digerir ao presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.
Ficamos com um sentimento de tristeza, realmente falta-nos a estrelinha da sorte, mas a sorte também se trabalha, também se conquista. Mas realmente ontem viu-se, faltou-nos a estrela da sorte. A primeira parte podíamos ter acabado 3-0. Bem sei que não se concretiza todas as oportunidades, mas aquele tipo de oportunidades concretiza-se.
O Sporting está neste momento no 7º lugar na tabela de classificação. Por falar em estrelas, na Primeira Liga Espanhola, o internacional português Cristiano Ronaldo ajudou este fim de semana o Real Madrid a conquistar a 4ª vitória da época em 6 jornadas. O Real Madrid bateu o Villarreal por 2-0. Luka Modric e Ronaldo marcaram os golos. O Real Madrid está neste momento no 5º lugar na tabela de classificação da Liga Espanhola. Em primeiro está o Barcelona, que no sábado esmagou o Granada por 6-0. Este fim de semana, no Girabola, o Cabo Scorpo do Palanca levou a melhor sobre o União do Uís por 2-1. O Cabo Scorpo aproxima-se assim do primeiro classificado, o Recreativo do Libolo, que empatou com o Sagrada Esperança a 0. Entretanto, Angola chegou, viu, mas até agora ainda não venceu na estreia no Mundial de Basquetebol Feminino, que está a ter lugar na Turquia. A seleção de Angola, bicampeã africana, sofreu uma derrota pesada no jogo da estreia, no sábado, frente à Sérvia. Este domingo sofreu a segunda derrota, desta vez frente à China. Angola está no último lugar do Grupo D com 2. O Mundial também não está a correr nada bem à seleção de Moçambique, que também já sofreu 2 derrotas contra o Canadá e contra a França. A seleção moçambicana está no último lugar do Grupo B. Um keniano bateu este fim de semana o recorde mundial na maratona. O nome do novo recordista é Denis Kimeto. Ele tem 30 anos e bateu o recorde mundial aqui mesmo na Alemanha, na maratona de Berlim. Kimeto correu mais de 42 quilómetros em pouco mais de 2 horas e chegou à meta 26 segundos mais cedo do que o anterior recordista, que também era keniano. No final da maratona, Denis Kimeto disse poucas palavras aos jornalistas. Disse apenas que estava muito contente por ter batido o recorde mundial.
I am feeling good because I put the world record. No, I am really happy.
Fica por aqui este magazine desportivo. Espero que tenha uma ótima semana.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntámos aos ouvintes se acha que o governo moçambicano está a trabalhar para erradicar a pobreza no país, no estúdio Cristiano Vieira Teixeira.
Bom dia, Nuno de Noronha. A você e a todos os que nos acompanham, por e-mail nos escreve Tafari Tivani. Claro que sim, está a trabalhar para a redução da pobreza. Oralmente, deixaram mensagens no Facebook Virgílio Rodrigo de Chimoio. Não tem nada a ver, totalmente fora do contexto. Em Moçambique só se pode garantir a paz efetiva quando a Renamo estiver no poder, porque o governo da Frelimo se divorciou do povo. Manuel Agostinho e o Diogo diz tanta basofia para nada, viva a paz mundial. Sobre outros assuntos, nos escrevem Jerry Aleixo, diz: espero que a campanha eleitoral de São Tomé seja como a de Moçambique. Quintino Mede, os dois maiores desafios mundiais atuais, o surto do ébola e o Estado Islâmico, devem ser encarados com toda a energia e a vontade sem trégua de neutralizá-los e eliminá-los completamente. Charles Simão, com relação a São Tomé, esperamos uma boa eleição, embora com dúvidas acerca do comportamento dos nossos dirigentes. Nuno de Noronha.
Obrigado, ficamos por aqui e tenham um bom dia.